Entramos agora no ponto 14 da nossa agenda, pedido de urgência e dispensa de exame em comissão do projeto de resolução número 13210. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia-se por sua iniciativa frontalmente contra a criação da figura de Presidente dos Açores e de Governos de Ilha no âmbito de uma futura revisão da Constituição da República Portuguesa. Este pedido de urgência é apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS e pela representação parlamentar do PPM. Para justificar a urgência, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. De facto, entendemos que o órgão primeiro para se discutir qualquer reforma da autonomia é exatamente a Assembleia Legislativa da Região Autónoma. E entendemos ser urgente discutir nesta altura e que, nesta altura, a Assembleia se pronuncie sobre a criação das figuras de Presidente dos Açores e dos Governos de Ilha. É urgente porque estamos numa fase de campanha eleitoral e porque estamos numa fase de eleições para a próxima Assembleia da República. É urgente que os açorianos saibam que quem sai daqui e quem for eleito pelos Açores, qual o compromisso, qual o mandato que leva dos seus respectivos partidos daqui emanados do maior órgão da autonomia, do primeiro órgão da autonomia. E por isso é importante que se pronunciem o mais rapidamente possível. Não é mandando cartas a um partido e esquecendo os outros, mandando cartas a um presidente e ignorando os outros, e fazendo uns números para a comunicação social que se faz a reforma da autonomia. A reforma da autonomia e a criação de novos cargos vai-se fazer, sobretudo, na futura revisão constitucional. E até temos deputados que já se acham autoeleitos e que estarão na próxima Assembleia da República e, com certeza, que terão opinião sobre essa matéria. E, por isso, é fundamental. Eu estou a falar do Sr. Deputado António Ventura, que num debate do Rádio Clube de Angra, entre mim e o deputado Berto Messias, se virou para nós e diz: eu já estou eleito. E, portanto, estou a falar naturalmente da graça do Sr. Deputado António Ventura, que ele já estava eleito e, portanto, já o melhor, se calhar, é nem irmos a votos. E, portanto, revisão constitucional. A região vai eleger 5 deputados e é preciso que eu ouço, às vezes uns levam umas indicações dos seus partidos regionais para tomarem uma determinada atitude e depois de a tomarem são castigados e expulsos, mas eu acho que é bom que se esta Casa se pronuncie inequivocamente sobre a criação da figura de Presidente dos Açores, dos Governos de Ilha, no órgão primeiro da autonomia, e é urgente fazermos isso antes das eleições. E também é interessante saber o que cada um dos partidos pensa e sobretudo, as indicações que darão aos seus cabeças de lista na discussão deste processo, que nós entendemos, sem prejuízo de virmos eventualmente a discutir o problema noutra e maior amplitude, que é necessário, não se resume apenas a isto. A reforma da autonomia não se resume apenas e só a isto, mas consideramos que estes assuntos são de premente pronúncia para esta Casa e com a maior urgência possível.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Artur Lima, em primeiro lugar, naturalmente reconhecer que esta iniciativa prende-se com o debate que temos vindo a fazer e genericamente designado por reforma da autonomia e que, inclusive, há relativamente poucos meses nesta Casa e por iniciativa de CDS-PP também tivemos oportunidade de discutir. Eu começo naturalmente por registar a coerência do CDS-PP e do PPM, do outro proponente, no sentido, quer quanto à substância, já que logo na altura essas posições foram manifestadas por ambos os partidos, mas da substância não vamos curar agora, quer quanto ao sentido de oportunidade. Também na altura, lembro, o CDS-PP e o PPM manifestaram a necessidade dessa urgência no sentido de entenderem que essa legitimação devia ser feita ao nível, digamos assim, das próprias propostas contratuais dos candidatos à Assembleia da República. Também com coerência, creio que me será reconhecida, e ao Partido Socialista, ao nível da oportunidade, nós temos uma posição bastante diversa. Aliás, o que nós achamos, com toda a sinceridade, e sempre o dissemos, é que é urgente dar tempo aos partidos, às representações parlamentares, às associações da sociedade civil, para que se possa, nesta matéria, fazer consensos e para que a legitimidade advenha, sim, de outra forma, ou seja, de um processo que nasce nos Açores, que tenha a retificação dos órgãos de governo próprio dos Açores e, naturalmente, ao nível partidário, teremos, com certeza, oportunidade de fazer essa voz chegar às instâncias próprias, designadamente, e quando for momento disso, à Assembleia da República, eventualmente, na veste de poderes, com a assunção de poderes constituintes. Nessa medida, e independentemente dos partidos terem, naturalmente, algumas posições mais firmes, algumas convicções mais fortes acerca de determinados assuntos, a verdade também é que, pelo menos foi essa a leitura que fiz deste nosso último debate aqui nesta casa, a verdade é que, dizia eu, foi, em geral, manifestada uma grande abertura para a negociação e houve, da parte de todos, o cuidado de não se fecharem posições. Eu acho que é absolutamente prudente e útil continuarmos com esse espírito. E, embora percebendo a intenção dos proponentes, eu creio que, ainda que de forma parcial, poder-se-ia, em momento que não seria, no nosso entender, o adequado, fechar algumas posições ou, de algum modo, crispar o debate e, assim, objetivamente, dificultar um consenso o mais lato possível, porque todos ansiamos e em que, naturalmente, todos serão válidos e até pela experiência institucional do CDS-PP, quando a revisão do Estatuto Político-Administrativo, por exemplo, que naturalmente os proponentes também serão chamados a esse debate e darão com certeza, como os restantes, um contributo muito útil. Estas são as razões porque nós achamos que, no nosso entender, este processo não é urgente e a urgência até teria alguns contratempos que devemos evitar e que deve, por isso mesmo, seguir o processo legislativo normal e ser devidamente integrada num conjunto de iniciativas que creio que estão mais ou menos aceites e que inclusive foram feitas sob proposta do Sr. Presidente do Governo e Presidente do Partido Socialista. Muito obrigado.
Da Sra. Deputada, tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. O Bloco de Esquerda está perfeitamente de acordo quando o CDS diz que é necessário clarificar posições, conceitos e esclarecer, sobretudo, os eleitores e as eleitoras do que é que podem esperar dos candidatos e futuros deputados eleitos para a Assembleia da República pelos Açores e do que podem esperar da sua postura numa futura revisão da Constituição que aborde este tipo de temas. Nisto estamos perfeitamente de acordo. Estamos também de acordo na resolução e no título do conteúdo deste pedido de urgência, ou seja, o Bloco de Esquerda votará frontalmente contra a criação da figura do Presidente dos Açores e de Governos de Ilha no âmbito de uma futura revisão constitucional, da Constituição portuguesa. Em que é que nós não estamos de acordo? Na forma como este debate pretende ser desencadeado, no caso, por parte do CDS e do PPM. Ou seja, nós achamos que é um debate pertinente, mas não é um debate urgente do ponto de vista da figura regimental que está utilizada. Agora, outra coisa é os candidatos dizerem claramente ao que vão, às pessoas, ao povo, a quem elege. Agora, de subtão, tomarmos aqui uma posição, quando ainda há 2 meses atrás dissemos nesta casa que este debate sobre a reforma da autonomia seria feito dentro desta casa e com toda a sociedade e com todos os representantes da sociedade, não me parece agora cordial anteciparmos, antes do debate sequer ter começado, fora desta casa. Portanto, o conteúdo, o Bloco de Esquerda subscreve completamente. A forma, o Bloco de Esquerda entende que não é a melhor e, portanto, votará contra a urgência. Se estivesse em votação o projeto, votaria favoravelmente.
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Humberto Melo.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Senhora e senhores membros do Governo, vou ser breve, porque o deputado Francisco Coelho já traçou o fundamento para o voto contra a urgência e eu também, e o PSD também, vai votar contra, com os mesmos princípios e argumentos. O líder do PSD apresentou uma proposta de revisão do sistema autonómico, uma proposta aberta, sobretudo para ser levada ao debate e ao... Para ser levada à participação de todos, desde os partidos políticos à sociedade. E, portanto, é esse o nosso caminho. E o que é urgente é começar esse processo. Achamos que agora, passado esta fase eleitoral, que é sempre provocadora de tensões e de falta de... Enfim, as coisas agudizam-se do seu ponto de vista partidário. Há uma certa tensão partidária e, portanto, pensamos que a seguir é o momento oportuno para se levar a cabo essa tarefa e vista numa forma global e não parcelar de per si, mas sim numa forma global da revisão do sistema autonómico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que vamos, Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Senhores membros do Governo. O debate sobre a reforma da autonomia está, no fundo, lançado. Da sua pertinência ou não, restam algumas dúvidas e na opinião do PCP e especialmente da forma como ele foi lançado no espaço público e político regional, mas na opinião do PCP, sendo e tendo nós mostrado toda a disponibilidade para o fazer, aliás, não se encontrou ainda um calendário face à proposta que o Presidente do Governo Regional e, no caso, o Presidente do Partido Socialista fez, sobre o qual manifestámos a nossa disponibilidade, julgo que proximamente se dará, e é esse compromisso para já que mantemos, que o PCP vai manter, mas, e sobre esta questão, dizer o seguinte, é fundamental que se faça uma reflexão sobre a questão autonómica na perspectiva do PCP. Essa reflexão é necessária, muito na perspectiva, de facto, de utilizarmos todas as competências que nós temos, utilizá-las até ao seu limite, mas, sobretudo, também, e mais, exigir que o acervo autonómico seja respeitado. Porque a verdade é que nós, e isto independentemente de quem está a governar na República, a verdade é que a autonomia, em determinados momentos, é desrespeitada. O acervo autonómico, as nossas competências, são desrespeitadas. E, por vezes, quem está na República, e não me estou a referir ao governo atual, para não há aqui nenhuma, para não haver nenhum tipo de confusões, os governos da República, por vezes, e na nossa opinião, ilegitimamente, fazem tábua rasa, tábua rasa daquilo que é o acervo autonómico e que são as competências autonómicas e que estão consagradas constitucional e estatutariamente. E nós temos também, a esse nível, de refletir e de encontrar aqui instrumentos para protegermos a nossa autonomia. Portanto, não pode, se há de facto, se a autonomia está consagrada constitucionalmente e estatutariamente, não podemos ver vilipendiadas as nossas competências por um determinado contexto político externo à região. E, portanto, eu julgo que é necessário, e eu não vou, esta é a questão da urgência, portanto, não vou aqui alongar-me em mais considerações, e, portanto, não podemos reduzir o debate sobre a autonomia à questão se há ou não há um Presidente dos Açores, se há ou não há conselhos de ilha, governos de ilha. Julgo que isso é muito redutor e, portanto, merece uma reflexão aturada. Merece uma reflexão aturada e mais alargada, não pode ser redutora. Sob pena das decisões que vierem a ser tomadas por esta Assembleia, pela região no seu conjunto, com o envolvimento da sociedade açoriana, sob pena de estarmos a reduzir a questões como Presidente dos Açores, governos de ilha, representante da República, etc. Portanto, julgo que essa discussão tem de ser muito mais vasta. Cabe-nos avaliar se estamos a utilizar todas as nossas competências e, sobretudo, exigir que as competências do Estado sejam aqui na região cumpridas, devidamente cumpridas, mas também, digamos, encontrarmos aqui mecanismos, instrumentos de proteção da nossa autonomia, de modo a que os contextos não levem a que se façam tábua rasa da Constituição e do Estatuto. Muito obrigado, Sra. Presidente, e vou votar contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste pedido de urgência. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O pedido de urgência e dispensa de exame em comissão foi rejeitado com 26 votos contra do PS, 18 do PSD, 1 do UBE, 1 do PCP, 2 votos a favor do CDS-PP e 1 do PPM.
Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, o nosso sentido de voto nesta matéria e a iniciativa que conjuntamente apresentámos com o CDS-PP é de uma enorme urgência democrática. Porque veja-se bem que as matérias que nós estamos aqui a referir não são todas as que constam, ou as que já foram elencadas, por exemplo, o Sr. Presidente do Governo Regional. Nós não falámos aqui das listas abertas, nem falámos na possibilidade de candidaturas de listas de independentes. Não o fizemos. Porquê? Porque isso cabe dentro das competências deste Parlamento. Esse processo legislativo esgota-se aqui. E aí estou de acordo. Temos tempo. Agora, nestas duas questões da criação do Presidente dos Açores, e da criação de governos de ilha, aqui estamos a falar de um processo em que será necessário votar de uma determinada forma, conforme a posição que cada um defende, na Assembleia da República. E aqui nesta matéria é que existe a urgência democrática de cada um definir as suas posições. Porque o pior que pode acontecer numa democracia, e muitas vezes utiliza-se esta expressão de forma muito gratuita, a expressão de cheque em branco, é que isto é mesmo um cheque em branco. Eu quero saber, os eleitores têm o direito de saber qual é a posição do Sr. Deputado António Ventura em relação a estas questões. O Sr. Deputado António Ventura irá posicionar-se em relação a esta reforma e tem que o dizer antes de ser votado. Para que o eleitor tenha em consciência, Sr. Deputado, para que o senhor tenha, o Sr. Deputado, para que o senhor, o eleitor, tenha a consciência que o senhor representa, que representa as posições do eleitor. Por isso é que nós somos uma democracia representativa. Nós não nos estamos lá a representar na Assembleia da República a nós próprios. Nós estamos a representar a opinião e as prioridades dos açorianos. E nós temos que saber, e esta é a última oportunidade, e por isso é que o CDS e o PPM o fazem neste momento, das diversas forças políticas definirem muito concretamente aquilo que vão fazer lá fora no âmbito da Assembleia da República. Mas podem-me dizer, com certeza que esquece as matérias, porque ninguém quer ir representar-se a si próprio, quer representar a opinião da cidadania. Com certeza que essas matérias estão nos programas eleitorais. Eu fiz durante a tarde esse exercício. Fui ver o programa eleitoral do Partido Social Democrata, fui ver o programa eleitoral do Partido Socialista. Sobre esta matéria, nada. Zero. Ou seja, estou precisamente a explicar porque é que é urgente. Porque não existiu uma definição desta matéria, nem nos programas eleitorais, nem no posicionamento aqui na Assembleia Legislativa. E o que eu pergunto é que mandato, com que legitimidade estarão os deputados, os 5 deputados que vão ser eleitos para a Assembleia da República, com que legitimidade é que estarão a votar esta matéria? Representando quem e a opinião de quem? Esta é que é a questão fundamental. Por isso é que é urgente que os senhores, que os diversos partidos políticos definam a sua opinião em relação a questões que vão ser votadas, em questões que vão ser apreciadas, questões que vão ser analisadas no âmbito da Assembleia da República. Porque senão, então o que é que nós temos? Não temos, e termino já, Sra. Presidente, então nós não temos um sistema democrático representativo. Não temos um sistema democrático representativo. Temos um sistema corporativo. Porque nós, os deputados que forem eleitos para a Assembleia da República, que vierem ser eleitos para a Assembleia da República, têm que ter um mandato claro. Ainda por cima, dizia o Sr. Deputado do PCP, que agora se abandonou a sala, com certeza temporariamente, dizia ao Sr. Deputado do PCP
declaração
que...
Declaração de voto, não pode interpelar.
Eu vou já terminar,
Deputado,
evidentemente.
Mas não pode interpelar, é uma declaração de voto.
Tem toda a razão, Sra. Presidente. Tem toda a razão. Eu, quando comecei a falar do Sr. Deputado do PCP, pensava que ele estivesse a fazer, que reparei que não estava ali. Mas não foi propositado. De qualquer das formas, um dos argumentos que foi aduzido foi, de facto, de esta questão não ser importante. Não é importante. Esta questão, se vier a ser adotada, esta reforma política, se vier a ser adotada, se os governos de ilha vierem a ser criados, se o Presidente da Região vier a ser criado, esta é a questão mais importante de todas. E a questão mais importante de todas não foi referendada pelo eleitor. E não foi referendada pelo eleitor porque os partidos que estão a pedir o voto para a Assembleia da República não estão a definir sobre esta matéria nada. O que lá está nos programas eleitorais do PS e do PSD em relação a isto é exatamente isto. Uma folha em branco. Não há nenhuma definição sobre posicionamento político. Sobre uma das reformas de maior impacto na sociedade açoriana. E isto, meus senhores, não é democracia representativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar com os nossos trabalhos. Tendo sido rejeitada a urgência, passamos agora para o ponto 16. Sr. Deputado Artur Lima.
Faz sentido.
A iniciativa é apresentada em conjunto, portanto, à partida... São individuais, mas é quando um deputado do mesmo partido vota em sentido diferente do seu grupo parlamentar. Neste caso, aqui entendemos que o requerente é um conjunto de 2 partidos, portanto, escolhe aquele que apresenta a iniciativa e escolhe quem, de certa forma, declara o sentido de voto dos que representam. É a interpretação que eu faço da declaração de voto. De facto, cada deputado tem direito a fazer, mas num caso concreto, se votar em sentido contrário ao da sua bancada. Poderá, aí, neste caso, é que pode haver mais do que uma declaração de voto.